Você aí que nasceu no interior e se criou trabalhando na agricultura, não pense nunca em deixar o seu chão.
Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. No programa de hoje, nós temos a presença do Jefferson Banzeto, técnico agrícola do STR de Vacaria e muitos capões, e a dona Anitta Bosque, ela é responsável pelo departamento de assalariados do STR de Vacaria e muitos capões. Então, Jefferson, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, dona Anitta, boa tarde a todos que nos ouvem.
Quais os assuntos que você vai abordar no programa de hoje?
Nós vamos falar no início um pouquinho, Bonese, sobre o Plano Safra, que foi o Plano Safra 2018-2019, que foi lançado nessa semana que passou, foi lançado no final de julho, dia 26. Tivemos um aumento que na safra passada eram 30 bilhões para a agricultura familiar, esse ano são 31 bilhões, e a redução no teto de juros que tivemos, que na safra passada era de 5,5%, esse ano baixou para 4,5%. Então, quem fazia projetos que pagava 5,5%, esse ano vai pagar apenas 4,6%. Não foi o que esperávamos, mas já foi alguma coisa. E teve uma novidade também no Plano Safra, foi que a renda bruta familiar aumentou de 350 para 415 mil. Então, quem tem renda até 415 mil se enquadra na agricultura familiar, é o pronafiano que a gente fala. Tá? Também a gente teve mudanças com relação ao custeio, sempre lembrando o pessoal que toda vez que for elaborar um projeto, deve-se ir até a agência. No caso, a gente trabalha unicamente com o Sicredi, que eles vão estar passando todos os lembretes que precisam. É indispensável análise de solo, laudo fitossanitário, todas essas continuam as mesmas. Outra coisa que é importante falar para o pessoal, que essa safra foi liberada motocicletas, compra de motocicletas adequadas para a agricultura familiar, tá? E caminhonetas também continua sendo financiadas, porém depende muito da situação de cada produtor, não é liberado mais para todo mundo, principalmente para agroindústrias, agricultura, a fruticultura e apicultura. E a apicultura talvez tenha sido a que tenha sido melhor de todos, porque é a única que tem taxa de juros a 2%. Então o apicultor, quem trabalha com abelhas, tem um financiamento mais barato que os demais, né?
Isso é interessante, até porque na região aqui de Vacaria tem bastante apicultores ou não. Qual é a realidade hoje, Jefferson?
Sim, o pessoal da apicultura vem sofrendo com uma mortandade muito grande. Depois a gente vai falar um pouco sobre a reunião que a gente teve essa semana com o pessoal do Setup, que esse pessoal que esteve nos visitando, eles têm um trabalho de compra de mel, não só mel de abelhas africanas, mas de abelhas nativas também. Então eles estão incentivando isso. Tem um grande problema de mortandade. As colmeias estão morrendo muito. Essa semana eu estava lendo alguma coisa que na França já tem relatos de encontro de glifosato, né, no mel. Aqui eu acho que ainda não tem um estudo bem aprofundado. Mas certamente essa mortandade deve estar relacionada ou com agrotóxicos. Alguma coisa tem que haver. Mas a gente tem bastante produtores ainda. Pessoal que não só produz mel, como também aluga as colmeias para os pomares, né, na época da polinização, porque a polinização da não só da maçã, como de todas as culturas, ela 80% praticamente é de com abelhas, né?
Eu ia realmente fazer essa pergunta para ti. O que significa essa diminuição no número de abelhas, o pequeno e longo prazo?
Diminuição de alimentos. Basicamente, toda a cultura é polinizada por insetos, não só abelhas, como as africanas, como as abelhas nativas, mas todos os outros insetos, né? Diminuindo isso, teoricamente, vai diminuir a polinização, diminui a produção, e diminuindo a produção, diminui a quantidade de alimentos, né?
Então quer dizer que a abelha não é tão insignificante assim, ou não é tão importante no processo. Ela tem um papel fundamental, então.
Certamente a abelha está numa das pontas da cadeia produtiva. O dia que nós não tivermos mais abelha, certamente nós vamos sofrer sérias consequências.
Impressionante isso, né? Porque não se dá esse valor, não se dá esse destaque, né, para esse bichinho aí tão pequenininho, vai lá dar uma picadinha, incomoda.
O ano passado nós encaminhamos uma análise junto com a Embrapa de algumas colmeias, de alguns produtores, mas nós não tivemos resposta. Infelizmente, eles não passaram o resultado para nós, sabe? Porque a mortandade era muito. Todo ano morre muita colmeia, por um motivo ou por outro, a gente ainda não sabe bem certo. Tentamos isso, entramos em contato com a Embrapa, encaminhamos o material todo, ele foi coletado certinho, mas a gente não teve resposta. Para onde foi, não veio o resultado. Mas acredito que se for preciso, aí a gente vai tentar outras formas, outras maneiras de descobrir por que está morrendo tanta abelha, o que está acontecendo, né?
Isso é um problema aqui da nossa região ou meio geral, hein?
Não é só da nossa região. Isso eu acho que é um problema que a gente porque convive aqui, mas isso é um problema meio que geral, né?
Global, dá para se dizer. E aí você acredita que pode ter uma ligação com o uso excessivo de agrotóxicos?
Não tem como afirmar nem como dizer se é ou se não é. Acredita-se que pode ser algum tipo de contaminante, de químico, algum agroquímico, a gente não sabe que tipo de químico, mas acredita que pode ser sim, porque nas colmeias que a gente analisou, a abelha ela perde o sentido. Nós abríamos, nós coletamos lá no seu Pedro Zoraski, nós abríamos as colmeias sem proteção nenhuma. Elas não atacam, elas ficam indefesas, elas perdem o sentido, que não é natural delas, porque a abelha, a defesa dela é a picada, né? Então, você, no momento que você bater na caixa ou fizer algum barulho perto, ela vai defender a colmeia dela. Nem isso elas não faziam, né? É bem preocupante. É alguma coisa que está... Que ela perde o sentido, né?
Bom, e vocês falaram sobre isso também nesta última reunião que você participou?
Na terça-feira nós fizemos posso dizer assim, um dia de campo com o pessoal do Setup e o pessoal, algum pessoal que trabalha em restaurantes no Vale dos Vinhedos. O Setup tem um trabalho bem legal na cadeia solidária das frutas nativas, que eles trabalham com butiá, com guabiroba, com pinhão. E aí esse pessoal trabalha muito com isso na região do Vale dos Vinhedos, no restaurante Vale Rústico. Esse pessoal teve visitando os produtores que tem um grupo formado já lá na Fazenda Estrela, que estão trabalhando com o pinhão. Basicamente, antes se trabalhava com o pinhão in natura, era feita a coleta das pinhas, debulhado e vendido para atravessadores. O Setup trabalha com comercialização também, não só venda, mas sim como aproveitar bem o pinhão. Algumas mulheres já fazem o processamento, pré-processamento, pré-cozinham o pinhão, descascam e vendem. Agregam um bom valor a isso e vai para esses restaurantes. Claro, a culinária do Vale dos Vinhedos ela é muito conhecida, não só no Brasil, como para o exterior também. Então, foi uma troca de experiências. Esse pessoal compra esse pinhão lá do Vale dos Vinhedos e veio ver como que é tirado esse pinhão. Foi feito filmagens, vai ser feito um documentário, foi feito filmagem do pessoal tirando pinhão, debulhando, processando. Aí foi feito de meio-dia um almoço com pinhão também, pratos típicos da... que o Setup desenvolve, e eu acho bem interessante. Eu acho que o pinhão ele não é aproveitado como ele deveria ser, porque além de ser uma renda extra para os agricultores, o pinhão também é de forma ambiental. Se você protegendo o pinheiro, você vai estar protegendo a natureza e você vai estar conseguindo uma renda extra muito boa.
Quer dizer, então, que você participou de um momento bem interessante. Você pôde ver como que se reaproveita bem o pinhão. Não é só na paçoca, não é só em cima da chapa e também na sapecada. Tem mais coisas para se fazer com o pinhão.
O almoço, por exemplo, foi um estrogonofe de pinhão.
Capaz.
Muito bom.
Fala isso nessa hora.
É, e aí, não só, Bonesi, falando do pinhão, mas esse pessoal que trabalha lá, eles têm uma visão diferente da alimentação. É, o pessoal que procura o restaurante deles quer se alimentar bem, de uma forma diferente. Então, qual que é a ideia deles? Não é só o pinhão. Eles querem pinhão, eles querem ovo de colônia, eles procuram suínos produzidos ali, eles querem... Livre de agrotóxicos, não que seja produto orgânico, mas que seja produto natural, que seja... o pessoal procura se alimentar, cada vez se alimentar melhor, e são produtos assim da agricultura familiar que esse pessoal procura. Eu acho que foi muito legal e acredito que foi uma experiência muito boa. Talvez a nossa próxima experiência, nós vamos estar visitando lá o restaurante, lá no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, que seria muito bom também para o pessoal que não conhecer o Vale dos Vinhedos lá, porque é um lugar muito bonito, né?
Jefferson, mais algum destaque então desta semana?
Na próxima semana, o dia 2, juntamente com o CETAP, também algumas organizações, vai ser realizado o segundo seminário territorial Desafios e Perspectivas da Cadeia Produtiva do Pinhão dos Campos de Cima da Serra. Vai ser o dia 10 de julho, na pousada Capão do Índio, em Vacaria. Esse mesmo grupo de agricultores que já está envolvido com o CETAP, em torno de 8 a 10 famílias, vai estar participando também, a gente vai estar participando junto com eles.
Como é que as pessoas entram em contato contigo para requisitar o teu serviço junto ao STR? Qualquer pessoa, sendo sócio ou não, pode fazer essa requisição? Ou é melhor que seja sócio?
Na verdade é assim, a última conversa que a gente teve, inclusive falando, nós falávamos do Plano Safra, agora o pessoal encaminha os custeios, todo projeto que o pessoal procurar para a gente fazer, antes vai ser consultado na secretaria com a Sônia, a gente vai elaborar projetos para todos os associados que estiverem em dia, e as visitas também, associados que estiverem em dia, quem não está em dia, a gente não visita mais. É até por uma questão de coerência, acho que tem que ser, não tem como você estar dando assistência para quem não é associado ou não está em dia. Estando em dia, a gente vai estar indo até a propriedade para o que o pessoal precisar, até mesmo para a elaboração de projetos. Quem tem ideia de fazer projetos, Sicred, sem custo nenhum, só está em dia com o sindicato que a gente vai estar elaborando a partir de agora.
Ou seja, se não é sócio, venha ser sócio do STR, que além de ter esse serviço que você realiza, também tem outros tantos, né? Desde dentista, médicos, pediatras, e o STR é uma mini cidade aí, né? Porque tem de tudo ali dentro em relação a serviços, né, Jefferson?
Ah, sim, eu acho que é interessante. Quem não está em dia, seria interessante que estivesse, porque o sindicato vive disso também, né? Então é uma troca de favores. Se você está em dia, você vai receber assistência tanto da minha parte como da dona Anitta, de todos os colaboradores que trabalham lá dentro, né?
Muito bem, vou fazer o seguinte então, agora uma pausa e em seguida a gente volta, como disse o Jefferson, para falar com a dona Anitta sobre a legislação trabalhista, as novidades, não é? E também sobre, eu chamo de dissídio, mas tem outro nome, né, dona Anitta? É a Convenção Coletiva de Trabalho. Já começaram as tratativas aí. E nós vamos saber um pouco mais, inclusive, sobre a Festa do Agricultor, dia 22. Tem roteiro dos ônibus que eu vou passar aqui em seguidinha. Falando nisso, antes do encerramento desse bloco, Jefferson, tá pronto o time lá da Capela de Fátima, todo mundo prontinho, vão jogar num gramado perfeito lá na... No Capão Alto, não, vai ser na Serragem, só para brincadeira, né? Vai ser na Serragem esse ano. Quem sabe na próxima festa, daí tem a grama.
O time tá pronto. Nosso time é meio envelhecido, né, Bonesa? Se não participar do futebol, vai participar do mini museu lá, já tá todo mundo pronto.
Que ótimo. Tô por aí também. Um instante só, o intervalo e a gente já volta.